Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, o nosso programa onde falamos da temática espiritual de forma bem espiritualista e universalista, principalmente na temática das experiências fora do corpo, os chakras, a aura, as bioenergias, as sensibilidades anímico ou mediúnicas, a temática da imortalidade, da consciência. E todos esses temas tão legais que nós adoramos aprofundar, estudar e atravessar a vida com esses valores conscienciais dentro de nós mesmos, tentando melhoria do que a gente pensa, sente, faz, dentro de um equilíbrio natural com as coisas do dia a dia. Aqui na parte técnica, meu amigo Pedro, né? Quando o programa era de domingo durante anos, era meio-dia e 30, fazia sempre com o Pedro aqui, né? Depois fiquei anos sem fazer programa aqui no horário com o Pedro, porque eu passei para quinta-feira à noite, e aí recentemente eu fiz um com ele, hoje aqui, ao vivo, viu pessoal? Depois, no segundo bloco, logo depois da vinheta, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, caso queiram. Eu posso tirar dúvidas referentes à temática do programa, não coisas a nível pessoal de consulta, mas a nível de entendimento da temática que eu falo aqui no programa. Eu posso clarear vários temas para vocês dentro do conhecimento geral dessas áreas que eu tenho. Mas eu não posso dizer para você o que é que você deve fazer da sua vida, nem opinião sua particular sobre as coisas, que deve ser sempre a sua, usando bom senso e discernimento dentro das suas escolhas. Eu posso responder sobre a temática espiritual na medida do que eu souber também. E se, sinceramente, se eu não souber o que você perguntar, eu falo, não sei. Mas a nível de conhecimento geral, dá para clarear uma série de temas, tá bom? Então vamos deixar as perguntas para o segundo bloco. Daí, assim que a gente for entrar no intervalo, eu já informo a vocês os números para vocês ligarem para cá ao vivo, tá bom? Bom, eu vou começar, não no programa de quinta-feira passada, mas o programa da semana anterior, também na quinta, eu contei algumas experiências que eu tive aqui no saguão da rádio, contei que eu tinha escrito um material que eu tinha recebido durante o sono, que veio horas depois aqui no saguão da rádio. Muitos de vocês que escutam o programa às quintas-feiras também devem lembrar. E eu então transformei todo aquele material que eu recebi fora do corpo numa imensa aula que eu passei para os meus alunos no grupo de estudos de quarta-feira que eu tenho aqui no bairro do Ipiranga, um grupo fechado com 100 pessoas, que são alunos que fazem os cursos de saídas do corpo já há muito tempo comigo. E eu separei um dos ensinamentos, apenas uma pequena parte, para compartilhar com vocês aqui, porque o conjunto desses ensinamentos do Grupo dos Iniciados e do Sanat Kumaati, que eu citei aqui, que o livro dele está disponibilizado para download gratuito lá no meu site, no ippb.org.br, na seção de download, o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, vocês podem baixá-lo gratuitamente lá. E ele me passou esse conjunto de ensinamentos, mas que são apropriados para uma aula mostrando imagens, que foi o que eu fiz lá com o meu grupo de alunos. Mas aqui fica mais complicado passar esse conhecimento na íntegra. Então tirei um pequeno extrato, uma pequena parte, quero iniciar o programa com ela, porque daí vai me dar gancho para poder ampliar algumas considerações em cima. E logo depois eu vou pegar alguns questionamentos e perguntas que as pessoas me fazem em palestras e cursos, perguntando coisas do que sentem, e muitas vezes eu respondendo aqui para elas, acaba sendo útil para vocês também, porque essas respostas podem ir ao encontro daquilo que vocês também estão sentindo. Bom, esse ensinamento desse grupo de mentores que eu tirei diz mais ou menos o seguinte: os iniciados espirituais não olham a raça, sexo, idade ou condição de alguém. Nada disso lhes interessa. O que eles observam na sintonia espiritual é a luz que move os propósitos do ser. E se essa luz é honrada pelos passos de cada um na senda da consciência cósmica. Gente, eu acho isso aqui muito importante quando se fala os iniciados espirituais. Presenças extrafísicas hoje. Eu não estou falando de iniciados em tradições clássicas, herméticas aqui da Terra. Eu estou falando de gente que mora em outros planos, que um dia trabalhou nas iniciações de várias áreas aqui da Terra, no Velho Egito, na Velha Grécia, na Velha Índia, na Velha China. E esse pessoal se encontra morando no plano extrafísico, por mérito, não desceram mais, e de lá orientam estudantes espirituais, como todos nós, que ainda estamos ralando aqui nas provas da Terra. Então eles servem como professores da consciência, né? Orientadores, irmãos mais velhos. E a visão que eles têm dentro da parte espiritual é sempre essa que eu acabei de citar. Nenhum desses mentores espirituais, iniciados extrafísicos, presenças generosas, magnânimas, que orientam a nós na senda, nenhum deles está preocupado com a cor da nossa pele, ou a questão da nossa sexualidade, ou se você gosta de branco ou azul. Ninguém está preocupado com isso espiritualmente. A única preocupação que se olha na jornada da pessoa é se a pessoa é honrada naquilo que ela escolheu seguir. O caminho que ela segue tem passos honrados, ela respeita esse caminho, tem a noção exata de que o aprofundamento consciencial numa jornada espiritual é algo muito sério, não é uma brincadeira mística, não é um negocinho New Age, e sim o despertar da consciência. Então o que eles estão olhando não é se você está vestido de branco ou de preto, se você é alto ou baixo, gordo ou magro, se você é homem ou mulher. Estão simplesmente observando o que você pensa, o que você sente e qual é a qualidade das suas energias. E eles olham não como sensores espirituais ou juízes da conduta alheia. Nenhum mestre espiritual faz isso. Quem faz isso é quem gosta de fofoca ou está de olho na vida alheia. Consciências avançadas priorizam o que é evolutivo na jornada da pessoa. Então é muito importante a gente considerar isso, o que está sendo dito aqui nesse ensinamento. Nenhum iniciado espiritual olha a cor de pele, sexualidade, cor de roupa ou qualquer coisa nesse sentido. O que eles olham é a qualidade da energia, que reflete a qualidade do pensamento e a qualidade do sentimento da pessoa. E se a pessoa é estudante de alguma área espiritual, se ela é responsável naquilo que ela resolveu seguir, se ela honra sua jornada ali e se essa jornada para ela é importante. Observando isso, eles patrocinam energias melhores, experiências fora do corpo com um nível e consciência melhores, porque a pessoa está caminhando, a pessoa está se esforçando, está estudando, está trabalhando. E é claro, todos vocês sabem que não há crescimento sem trabalho, sem estudo. Tudo demanda algum tipo de sacrifício. Eu já comentei isso em alguns programas anteriores. Qual é o sacrifício? De tempo para você poder estudar alguma temática legal, sacrifício de dinheiro para fazer um curso, para poder comprar livros, para poder estudar e abrir a mente. Quando você se desloca para um lugar para assistir uma palestra, um curso ou alguma coisa, você gasta dinheiro de passagem, está gastando o seu tempo. Pessoal, não há como avançar na base da preguiça. Não há como dar um salto evolutivo sem fazer nada, como muita gente vem falando, principalmente na internet. Tudo demanda esforço e trabalho. Imagina, você está no primário, como é que você vai pular para a universidade sem fazer as outras etapas? Então, o universo é uma escola, planeta é sala de aula, corpo é uniforme, e nós estamos dentro de uma série, dentro do conjunto de ensinamentos que nós precisamos aprender neste presente momento, no atual estágio em que nós estamos. Então é muito importante que quem caminha com a parte espiritual também quebre paradigmas antigos e maneiras engessadas de olhar as coisas só por parâmetros materiais ou preconceituosos, muitas vezes, em relação ao que a pessoa acha da conduta alheia. E é claro, se você pega alguém que é acostumado à fofoca ou que é patrulheiro ideológico da conduta alheia, ou algum fanático de qualquer área que fica sempre julgando os outros de fora, sob os parâmetros radicais do caminho que a pessoa está seguindo, julgando os outros, isso é uma coisa. Agora, quando você fala de um estudante espiritual que está melhorando o nível, aprofundando, e presumo que se estuda a parte espiritual é para tentar melhorar, de alguma forma, a si mesmo, né? Presumo que alguém assim não tenha o mesmo olhar em relação às pessoas, porque simplesmente o nível de consciência tem que melhorar, a maneira de olhar as coisas tem que melhorar, e aí como é que pode alguém que mexe com a parte espiritual, por exemplo, julgar o outro pela cor da pele? Isso para mim é um absurdo, né? Sempre achei isso, eu acho uma coisa abominável. Como é que as pessoas vão ficar dentro de um estudo espiritual julgando como é que o outro leva a vida? E o pior, o ego de alguns estudantes espirituais é mais ou menos assim: eu estudo a parte espiritual, fulano ou fulana não estuda e vai morrer, vai para um umbral porque não estuda isso, e eu estudo isso, eu estou seguro na luz. Essa pessoa não tem luz nenhuma, porque ela está julgando a conduta do outro, pior, se achando superior ao outro, porque estuda alguma temática espiritual. Isso não tem nada a ver com a luz, isso tem a ver com a treva do ego dela por dentro, ainda mais no julgamento da condição alheia. Outra, cobrança em cima da conduta alheia. Isso é muito comum quando uma pessoa tem uma certa disciplina, o que é legal para ela, para organizar suas coisas, mas ela começa a cobrar disciplina de todo mundo, se torna chata, árida, seca, quer que todo mundo tenha a dedicação que ela tem, às vezes, numa área, só que cada pessoa tem seu tempo. Então, uma pessoa que seja dedicada, ela precisa ter noção de flexibilidade para lidar com as pessoas em níveis variados. E não é porque ela está dedicada a uma doutrina, um conhecimento espiritual, uma disciplina, que ela é melhor do que ninguém. Porque, como eu já falei muitas vezes aqui para vocês, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Não é o que você acredita que vai garantir coisa alguma na sua senda. Você, eu e todas as pessoas da Terra, nós somos uma média do que nós pensamos, sentimos, e essa média se reflete no campo energético. E é o campo energético que é visto pelo plano espiritual. Então, nenhum de nós tem como enganar a luz, por exemplo. Nenhum de nós tem como tergiversar na entrada do templo e ficar ali embaçando, tentando enganar um poder maior que conhece a gente profundamente, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Muita gente dentro de estudos espirituais quer escamotear, enganar a luz. Está de sacanagem, como é que você vai enganar o alto? Como é que você vai enganar seres espirituais que olham você pela energia, e sua energia reflete o que você pensa, o que você sente? Então, existem muitas máscaras que as pessoas assumem quando estão trabalhando na parte espiritual, principalmente em público, que não corresponde ao que ela é dentro dela mesma. E é importante que nós sejamos nós mesmos, em qualquer lugar, não façamos capas ilusórias de uma espiritualidade que dentro da gente nem existe. A gente está lutando aqui, todos nós, gente, que luta que nós temos. Olha você por dentro, olha eu, o Pedro que está ali, qualquer pessoa. É uma luta interna enorme para tentar melhorar. Nenhum de nós é espiritualizado como muita gente imagina. Nenhum de nós é iluminado em nada. Basta você somar, da semana passada para cá, a quantidade tranqueira que você pensou, sentiu, e comigo é assim, com Pedro é assim, e todo mundo. Seja bem-vindo ao plano físico e à raça humana. Está encarnado aqui, tem um monte de coisinhas de altos e baixos que rolam. Porém, um estudo espiritual sadio, que projete clarões de consciência e discernimento e sentimento legal, ajuda dentro dessa luta interna, porque traz qualidade, traz valores mais altos que nos fazem batalhar dentro da gente por alguma coisa melhor. Nenhum de nós está salvo de coisa alguma, de nada, porque nós não estamos condenados a nada. Então, por exemplo, alguém fala, outro dia perguntou para mim assim: você quer ser salvo? Eu falei, salvo do quê? Eu estava condenado a alguma coisa? É, mas você não espera que um poder superior te eleve? Eu falei, não, eu espero que eu me eleve, espero que eu cresça. Eu não preciso de um ser de fora salvar a mim mesmo da minha própria ignorância, que é tarefa minha quebrar essa ignorância. Eu não espero Buda, Jesus ou qualquer grande mestre vir tentar despertar em mim o que eu já sei que preciso melhorar. Não preciso de extraterrestre, mentor, ninguém me dizendo que eu preciso melhorar. Por discernimento eu já sei. Agora, eu agradeço toda a inspiração que vem de seres mais altos para me ajudar na melhoria dentro de mim mesmo. Mas essa responsabilidade, ela é dentro de cada um de nós. Ninguém vai ser salvo de coisa alguma, porque ninguém está condenado a nada. E o que preciso salvar é a gente da nossa própria inércia consciencial interior, e por isso eu abri o programa citando essa mensagem dele. Vou repetir: os iniciados espirituais não olham sexo, cor de pele, nem condição alguma. Eles olham qual é a qualidade da energia da pessoa, e isso reflete o que ela pensa e o que ela sente. Ou seja, diante de um plano maior, diante da luz, nós somos visíveis, nada está escondido. E ao mesmo tempo, na condição que nós estamos, não precisamos ter vergonha de nada. Temos qualidade e defeito. O alto vê tudo, mas não julga nada. É pura compreensão. Então, dentro de nós, precisa haver essa compreensão também e melhorarmos a maneira como a gente olha. E uma coisa que eu sempre alerto, gente, tá? Eu conheci muitas pessoas ao longo da vida dentro da caminhada espiritual. E é claro, conheci pessoas variadas, eu aqui não estou julgando, eu estou constatando e tentando alertar para que nenhum de nós cometa o mesmo erro. Inclusive eu mesmo, a gente tem que estar alerta o tempo inteiro. Pessoas que tinham muito estudo espiritual, muita consciência de alguma coisa e que tripudiava sobre os outros que sabiam menos. Eu vi tipo assim, igual Pedro, né? O Pedro me pergunta algo e eu, fazendo o papel dessa pessoa, por exemplo, que eu estou citando, Pedro, fala assim: Pedro, eu nem vou conversar com você, você não vai me entender mesmo, você não tem nível para entender, cara. Para que eu vou gastar meu tempo com o seu não entendimento? Olha a arrogância, né, Pedro? E outra: Pedro, eu não vou descer o nível da minha consciência à sua. Eu não vou pegar uma ideia original e descer no teu baixo nível. Eu não vou fazer isso. Eu só converso com meus pares em alto nível consciencial. Você está de sacanagem, né, Pedro? Essa pessoa ou pessoas estão totalmente travadas na própria treva do ego do conhecimento. Porque conhecimento sem amor e sem ética é só poder do conhecimento sem amor. E conhecimento sem amor normalmente dá ego, abuso do poder do conhecimento e manipulação sobre os outros que sabem menos. Pedro, qual é a alegria de alguém que ama o conhecimento? É o transbordamento do conhecimento para ajudar os outros também a entenderem, dentro do limite natural das pessoas e o tempo delas. Você se esforça, tenta passar o melhor, mas você sabe que o grau de entendimento é variado entre as pessoas. Você entende isso, você está ali junto, tentando clarear. Você não está se sentindo acima, tentando amarrotar. Então eu vi esse erro em várias áreas, e por isso estou aqui alertando. Vou repetir, não há julgamento no que eu estou falando, pessoal. É a constatação de um grande erro na jornada e tentando alertar para que nós não caiamos nesse tipo de coisa. O mais legal é o transbordamento do conhecimento, a comunicação daquilo de forma saudável, equilibrada, e que melhore quem estiver ouvindo, assistindo ou lendo aquilo, e que você se sinta feliz de transbordar, de compartilhar e de equilibrar conhecimento, sentimento, ética, alegria, tudo numa energia só, dá uma alegria danada de você compartilhar aquilo, de falar: olha, Pedro, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar isso aqui, você não entendeu? Eu explico de novo, né? E vou tentar usar uma linguagem que você entenda, para poder clarear direitinho, porque você está aqui, somos amigos, e eu tenho o maior prazer em abrir tua consciência com aquilo que eu sei, para que você, do seu jeito, cresça do seu jeito, não do meu jeito, ou seguindo o padrão que eu estabelecer. Não, descobre o teu, eu vou te ajudar a se abrir, dentro da abertura, o universo leva você para a sintonia do que você pensa, sente e faz. Minha tarefa é ajudar você a se abrir e não fechar porque eu estou te julgando pela cor da pele ou porque você não tem conhecimento ou porque você está fora do meu grupo. Nada disso. Nós temos que trabalhar de forma universalista, aberta, sabe? Tentando fazer o melhor e tocando a bola. Todos nós aí lutando dentro da gente mesmo, cada um fazendo o melhor que pode, às vezes falha, levanta de novo e fica firme, não cobra dos outros o que você às vezes nem faz dentro de você mesmo, sabe? E se você estiver bem na sua jornada, que essa jornada transborde e que ajude outros também. E eu não estou falando de doutrinação chata, nem de engessar o outro, estou falando de conhecimento expandido, transbordado, consciencialmente, de forma sadia, didática, equilibrada, que possa melhorar todos com este conhecimento. Isso é uma tarefa que todos nós precisamos trabalhar, principalmente quem mexe com a parte espiritual, quem aprofunda mais. Veja, quando alguém tem uma noção pequena do infinito, tá, ela acha que sabe muito, porque a visão dela é pequena. Quando a visão de infinito da pessoa se amplia, ela descobre que o que ela sabe é uma pequena parcela de algo infinito. Então, quando ela aprofunda mais, ela descobre que não sabe quase nada diante do infinito do que ela não sabe. Mas se a pessoa está presa dentro do ego dela, ela acha que o que ela sabe é tudo. Gente, moramos num planeta pequenininho, no meio do infinito estelar, e nós mal conhecemos a nós mesmos. Como é que alguém, eu, você ou qualquer um, pode achar que sabe muito ou tripudiar sobre o outro? Olha a nossa condição num planeta pequenininho. E, no entanto, o todo está em tudo. E como centelhas divinas, somos parte desse todo. E, então, o todo está em tudo. Embora pequenininho, estamos dentro da cosmogonia geral, dentro do universo total, ou melhor, multiverso, em todos os planos. Mas a nossa condição no momento, restrita aqui no corpo humano e limitado, é para a gente conhecer a nós mesmos e trabalhar com o meio onde nós estamos e usando a parte espiritual para melhorar esse trabalho. E aí é que estamos nós novamente numa jornada aqui na Terra, tentando melhorar, tentando fazer o que seja possível, mas sem se cobrar, sem cobrar dos outros. Não se cobre em demasia, dê seu tempo para você. Agora, com isso eu não estou dizendo que não deva ter disciplina ou responsabilidade. Não precisa, mas que a disciplina que se abraçou ou a responsabilidade não torne vocês secos, áridos ou simplesmente julgadores dos outros que não estão dentro daquilo que você está fazendo. É muito importante flexibilizar, que não significa perder a firmeza de objetivo. Isso é básico, mas a flexibilização em relação ao meio e às pessoas em que você vive. Vive e deixa viver. Vai levando, faz tua parte, melhora naquilo que puder. Cada um é responsável pelo que pensa, sente e faz. E uma das coisas que a gente pensa é em melhorar, e uma das coisas que a gente sente é em transbordar, e aí a energia tende a melhorar, e vários de vocês fazem trabalhos legais passando energia para alguém que não está legal, dentro dos métodos que vocês trabalham. Muitos de vocês meditam, muitos de vocês emanam pensamentos sadios a favor da humanidade, muitos de vocês trabalham com desobsessão, liberando presenças que estão aqui perdidas no astral do mundo para um caminho luminoso. Muitos de vocês trabalham seus chakras e irradiam uma luz. Muitos de vocês que estão me ouvindo ajudam em campanhas sociais importantes na melhoria da sociedade, seja distribuindo alimentos, seja melhorando a qualidade da informação dos outros, seja o que quer que você faça que melhore os outros. Você está melhorando o meio onde você está, seja materialmente, seja espiritualmente. Tá bom? E uma última coisa antes do intervalo, eu acabei falando, Pedro, fui falando e nem falei nada das anotações. É o seguinte, aqui na rádio, muitos dos apresentadores, incluindo eu mesmo, ajudam a ONG Canto da Terra, que é uma ONG que cuida e resgata muitos animais aqui em São Paulo. Então, quem quiser dar uma ajudinha, entra lá para conhecer no site ongcantodaterra.org. Vou repetir, ongcantodaterra.org. Muitos apresentadores da rádio ajudam lá, né, na manutenção da qualidade de vida dos animais que estão nos abrigos. Eu e tantos outros trabalhamos aí com outros abrigos também. Então, quem puder dar uma focinha, claro, sem tirar do seu, sem colocar os seus ou você em dificuldade, não. É quem tiver condições, né? E às vezes também a doação de ração, sabe? Isso tudo pode ajudar. É muito importante, gente, fazemos alguma coisa, mas não é para ganhar paraíso nenhum, não é para o ego da gente ficar lustroso porque ajudou o negócio, não é nada disso. Você transborda o que você tem dentro. Então, você tem algo legal, você tende a transbordar algo legal, isso é a sua natureza. Então, a ONG da Terra é um lugar, Canto da Terra é um lugar onde pode transbordar alguma coisa legal sua. Entra lá, ONG Canto da Terra, tudo juntinho, ongcantodaterra.org. E se puder dar uma ajudinha lá, ou algum abrigo de animais, ou alguma instituição que ajude famílias carentes, alguma coisa legal dentro do que for possível para cada um. Bom, eu vou fazer o intervalo agora, vou deixar as linhas abertas, vocês já podem ligar agora no intervalo, logo que a gente voltar, eu respondo as perguntas de vocês. Olha, 11-3171-0221, vou repetir. 11-3171-0221 e o outro número, 11-3262-4490, vou repetir, 11-3262-4490, já liga, assim que eu voltar da vinheta do intervalo, já abrimos para as perguntas de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM. Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou Wagner Borges. Hoje comigo aqui na parte técnica, meu amigo Pedro, que é o homem das camisas havaianas, que os ouvintes antigos, né, Pedro, sabem dessa história de anos atrás e eu fiquei anos sem ver o Pedro, reencontrei ele com a camisa havaiana, ele tem um container inteiro que chegou do Hawaii para ele, cheio dessas camisas, e ele vai trocando a cada processo. Você deve ter uma fábrica dessas camisas, né, Pedro? Porque virou o seu estilo, você só usa camisa havaiana, né? Programa aqui ao vivo, gente, na Avenida Paulista, agora 10 horas e 31 minutos. 10 horas e 31. E eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. O Pedro me disse que o telefone dele não para. E aí vou tentar responder para vocês, tá bom? Pedro, pode liberar a primeira, por favor? Olá, quem fala?
Bom dia, aqui é a Fátima.
Oi, Fátima, você fala de qual bairro?
Eu falo de Santo Amaro, professor.
Opa, tudo bom com você? Qual a sua pergunta?
Tudo bem. Eu tenho uma curiosidade, professor. Eu gostaria que o senhor me explicasse ou me desse uma luz. As famílias, quando elas encarnam aqui, já é predestinada? Existe uma entrevidas, um cronograma? Ou não? A pessoa vem aqui e, de repente, esse grupo se agrega involuntariamente?
É, na verdade, existe uma programação, na maioria dos casos. Só que, ao longo da vida, vão agregando outras pessoas, porque tudo muda, nada está parado e não tem uma coisa assim totalmente estática, né? À medida que a vida vai prosseguindo, causa vai gerando efeito e a energia nunca para, vai sendo transformada com cada experiência. Normalmente, existe uma organização. Agora, aqui embaixo na Terra é tudo muito caótico. Mesmo que haja uma programação espiritual, quando chega cá embaixo, é uma coisa que pode mudar tudo, para melhor ou para pior, dentro do livre-arbítrio das pessoas. E cada família, cada grupo de espíritos que se reúne ali como familiares, dentro da condição humana, porque cada um é um espírito oriundo do infinito, e a família da gente é todo ser vivo no sentido maior, mas enquanto na Terra a gente tem grupos de espíritos que estão vivendo como familiares da gente, existem familiares com uma sintonia muito legal com a gente e existem outros muito problemáticos, alguns com problemas de vida passada para consertar ali. E é sempre bom que quem estuda a parte espiritual procure fazer o melhor dentro desse conjunto, né? Não é muito fácil muitas vezes, e é sempre bom para qualquer um de nós manter o pé no chão, porque a gente não evolui sozinho, tem outras pessoas junto, e isso muitas vezes é organizado antes da pessoa descer, ok?
Ok, professor, muito obrigada.
Um abraço para você.
Fala. Como que pessoas tão diferentes estão no mesmo grupo de energias diferentes, você acabou de falar. É um desafio que temos.
É o desafio, porque se fosse tudo igual, ia ser muito fácil, na verdade. É um bolo de gente diferente para aprender a viver em harmonia. É uma das tarefas que a gente tem que achar aqui na Terra.
Tá bom, professor, e o afeto, a afeição, conta nesse aspecto?
Conta. Agora, afeição.
Porque tem tantas. Sim.
Conta, mas o que conta principalmente é discernimento, para você compreender que no
Sim.
bolo familiar existem altos e baixos e níveis
Sim.
de consciência diferentes entre pessoas da mesma família. Então, tem que haver um sentimento legal e, ao mesmo tempo, discernimento para organizar, gerenciar o grupo familiar. Agora, sentimentos legais, porque tem altos e baixos. Tem pessoas maravilhosas do nosso grupo familiar e tem outras que são pura encrenca. E a gente vai ter que saber lidar com tudo isso. E não é fácil para nenhum de nós. Teoricamente é fácil falar, mas na prática a gente está aqui embaixo para aprender essas coisas.
Obrigada, professor.
Tá bom?
Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada.
Um abraço, viu?
Outro.
Mais alguém aí, Pedro? Bom, quem está falando? Ok? Oi, oi, quem está falando? Ah, o número? Tá, o Pedro está pedindo, porque tá. Ó, 11-31-710221 e 11-32-62-4490, porque às vezes muita gente liga ao mesmo tempo, embola tudo ali, ele não consegue, cai a linha. Bom, enquanto o pessoal vai, você vai ajeitando aí, eu vou falando alguns temas aqui, tá, Pedro? Tá bom? Vamos lá. Aí quando tiver alguém, você me chama aí. Tá? Às vezes acontece isso, congestiona muito ou simplesmente ninguém tem dúvida. Então, melhor ainda, né, Pedro? Então, vamos lá. Ou simplesmente as pessoas estão prestando atenção em outra coisa, o que também é do jogo, e vamos nessa, né? Vamos lá. Bom, eu contei na quinta-feira passada sobre plasmagens do corpo espiritual, como é que se toma forma extrafísica quando a pessoa sai do corpo, seja numa saída do corpo temporária ou definitiva, que é a morte, que plasma a forma humanoide, pode plasmar um formato mais energético. Vocês que escutaram o programa devem se lembrar. E eu me toquei de uma coisa que eu comento muito em palestra, mas eu acho que eu nunca comentei aqui no programa. É o seguinte, é comum ver pessoas fora do corpo de pijama, plasmadas a roupa de dormir. E como eu já expliquei em outros programas, não é exatamente a roupa que você dorme, porque um médico veste branco, dormiu de azul, ele pode se ver de branco lá fora. Então não é exatamente isso. Se alguém pode dormir nu ou nua e sair do corpo, está plasmada uma roupa automaticamente como forma de proteção da autoimagem. A mente, ela cria a partir do banco de memória da pessoa, tá? E mesmo ela dormindo pelada, ela não se manifesta pelada, porque a mente dela vai plasmar algum tipo de configuração. Mas como é que sairia um indígena que não tem o mesmo condicionamento de roupa, por exemplo, ou alguém que está numa praia de nudismo? Então, tudo isso varia demais, mas a plasmagem do corpo astral responde ao que a pessoa pensa e sente. E aí é o que eu quero comentar aqui já já, mas tem mais uma pergunta, eu já volto nesse tema. Deixa eu responder a pergunta. Quem está falando?
Bom dia, Greta.
Oi, você fala de que bairro?
É de São Paulo, da Vila Aurora.
Ô, Vila Aurora, vamos lá. Alguma dúvida?
Sim, meu marido tem muita paralisia do sono. E eu queria saber o que isso provoca.
Olha, a paralisia do sono, acho que é o tema que eu mais falei ao longo dos anos aqui no programa, né, Pedro? A paralisia do sono, que é um termo que hoje a medicina usa, dentro de estudos de saídas do corpo, é chamada de catalepsia astral ou projetiva. A pessoa desperta, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém do lado, não sai som nenhum, e até que ela retorna um movimento com uma taquicardia. Por que que ocorre? É fisiológico. Metabolismo cardiorrespiratório está relaxado durante o sono, mas baixo, porque a pessoa não está na vigília gastando caloria nem ativa para o mundo externo. O padrão de ondas cerebrais também está baixo no estado de sono profundo. A pessoa desperta num estado alterado de consciência antes que o corpo esteja ativado. Ela dá o comando, o corpo não mexe. E aí ela se apavora, a adrenalina dispara, acelera e ela retoma o movimento com uma taquicardia, com um medo danado. O que ele deve fazer? Não tentar se mexer. Fica quieto, tranquilo, aquilo passa em instantes ou a pessoa tem uma saída do corpo. O problema é que a pessoa não faz assim, olha, acordei, Estou paralisado. Deixe-me observar que sensação é essa. As pessoas não fazem isso, porque a paralisia causa tanto medo que a pessoa só reage. A dica é: relaxa. Não tenta mexer o corpo abruptamente. Simplesmente relaxa. Espera. Ela não vai morrer. Eu tenho paralisia do sono. Quantas vezes ao longo dos anos, e um monte de gente que estuda esses temas também tem. O que acontece é que durante muito tempo não tinham pessoas para explicar isso em aberto. Por um lado, um religioso dizia que era o diabo te pegando. O outro dizia que era o obsessor te agarrando. Já cheguei a ver gente dizendo que era magia prendendo a vida da pessoa. Que nada, é fisiológico. A medicina, inclusive, deu o título de paralisia do sono. O que ocorre é que nesta condição, o campo energético, ele não está encaixado totalmente no corpo humano. Então, se a pessoa ficar quieta, o campo energético dilata e ela pode aproveitar esta condição para desenvolver uma saída do corpo, aproveitando aquele momento. Não é que a paralisia do sono cause a saída. A paralisia cria uma condição metabólica em que o organismo está mais tranquilo e as ondas cerebrais, e aí o campo energético dilata e a pessoa se vê exteriorizada para fora do corpo. Entra lá no site meu, ou entra no Google, clica assim, Wagner Borges, catalepsia, somente isso. Vão abrir um monte de conteúdos que você pode mostrar para ele estudar um pouquinho, para perder esse medo, não tem problema não, tá?
Tá bom, muito obrigada.
Tá, um abraço. Mais alguém aí, Pedro? Bom, quem está falando?
Samuel.
Oi, Samuel, você fala de que lugar?
Eu falo de Torres, Rio Grande do Sul.
Ô, rapaz, fale. Eu estava aí no Rio Grande do Sul semana passada, eu estava em Montenegro, passei em Porto Alegre rápido e fui para Caxias.
Caxias, né? Eu vi que você falou que veio para Caxias.
Qual a sua dúvida?
Da energia azul, né, você falou.
Foi.
Então, eu estudo filosofia da nossa Acrópole e a sociedade teosófica assim, a vida inteira, eu sou voluntário, né? E então eu vi que você estava falando no programa, eu quis te ligar só para te assim, agradecer, dar os parabéns, porque tu é uma das únicas pessoas na internet aí que vem trazer as coisas de forma muito humilde, com muito embasamento. Eu gosto também do outro parceiro aí, que é o Saulo Calderon, né?
Sim, o Saulo é ótimo.
Que traz tudo de uma forma muito, muito de coração mesmo, né? Até outro dia eu vi você falando daquele, a leitura comentada do livro do Geoffrey Hodgson,
sim,
né?
Sim, o Reino dos Deuses.
Exatamente, é. Então, só para te dar assim, os parabéns e dizer que seu trabalho está ajudando muitas pessoas, com certeza, aí que você continue.
Pô, legal, obrigado. Viu? Eu tive recentemente, tem 15 dias, fazendo palestra aqui na Sociedade Teosófica aqui de São Paulo. E você viu uma live que eu fiz com o pessoal da Editora Teosófica de Brasília, né? Eu tenho muitos amigos na teosofia. Estudei muita teosofia, Annie Besant, Leadbeater, Ginara Jadasa. Ih, rapaz, os autores teosóficos me ajudaram muito. Quando eu era adolescente, estava tateando, tentando entender. Então, que legal que você ligou, viu? Um abração para você.
Tá.
Valeu.
Bom, um abraço.
Até mais. Mais alguém, Pedro? Vamos lá, pessoal. Quem está falando? Olá.
É o Ivan.
Ivan, você está onde?
Estou em Niterói, no Rio de Janeiro.
Niterói, Ivan, eu passei parte da minha infância em Niterói, tenho parentes em Niterói e São Gonçalo também, que legal. Qual a sua dúvida?
Eu tive, numa das minhas últimas viagens astrais, um mentor meu me passou que, como você diz, né, nossas tranqueiras, às vezes elas podem ficar presas no nosso campo energético na tireoide, isso... Tem algum fundamento?
Tem, tá perfeito isso aí. Porque é o seguinte, quando a gente vai para fora do corpo, a gente leva toda a parte psíquica, o corpo fica vazio. Então, tudo que você tiver dentro de você de melhor e pior, vai junto para fora. Só que fora do corpo, a sensibilidade está um pouco mais ampliada e a gente começa a ter noção de algumas tranqueiras que na vigília a gente não percebia. E às vezes um mentor espiritual chega e aponta uma dessas tranqueiras, assim como um professor pode apontar no aluno alguma dificuldade para tentar ajudar. Perfeito isso aí. Mentores dão, às vezes, um apertinho na gente, não é por julgamento, não. É o professor pressionando o aluno. Eu já tomei tanto aperto fora do corpo. E a gente vai tomar vários enquanto a gente não despertar para o melhor. Às vezes a gente leva tranqueira para fora do corpo. Isso acontece com você, comigo, com qualquer um, viu? Ok?
Muito obrigado aí.
Legal, um abraço aí para você.
Cara, é que na verdade, esse mentor, ele meio que se plasmou como você, e você estava me ensinando isso. Isso seria possível?
É possível, sim. Agora, são duas possibilidades. Eu mesmo, você ter encontrado comigo e eu ter te falado algo, tá? Isso também acontece. Mas muitas vezes os mentores, para facilitar a assimilação da ideia para a pessoa, podem tomar uma forma de alguém com a qual a pessoa às vezes se liga, estuda, para poder facilitar a rememoração. Então isso acontece sim, viu?
Show de bola.
Legal?
Cara. Muito obrigado.
Então tá, um abraço para você.
Valeu, grande prazer falar com você.
Que legal, um abraço aí para todo mundo de Niterói. Poxa, eu passei parte da minha infância em Niterói, viu, Pedro? Posso prosseguir aqui? Então vamos lá. Estava falando aqui para vocês da plasmagem do corpo psíquico durante as projeções. Então eu vi muitas vezes pessoas plasmadas com pijama fora do corpo, né? É um condicionamento, como outras com outras roupas. É normal, a mente, o poder criativo, cria formas de pensamento com a própria autoimagem plasmada no corpo espiritual. E, por exemplo, no meu caso, eu já me vi de pijama, já me vi nu, já muitas vezes espontaneamente saio do corpo e automaticamente plasmo uma roupa de hindu com turbante em tudo lá fora, que é coisa de outra vida, que às vezes também emerge, mas na maioria das vezes a gente tende a plasmar a identidade atual e o momento presente. Então, mais alguma pergunta? Vamos lá. Quem fala?
É, Vicente. Bom dia, ô Fáquer.
Você está onde, Vicente?
Eu, na realidade, eu sou de Niterói. Eu estou aqui em São Paulo, passando os dias.
Tá, então também de Niterói, hein? Poxa, que legal. Vamos lá.
Eu sou lá de ali daquela a parte oceânica ali de Niterói.
Ah, aquela parte maravilhosa, água verdinha, isso, olha.
Então, eu...
Pode falar.
Eu queria te perguntar, hoje está fazendo 30 dias que meu filho se foi.
Uhum.
E agora eu te pergunto, o meu filho tem 54 anos, eu perdi na Covid, em uma semana, 3 pessoas, na mesma semana. Eu estou perdendo amigos novos com câncer. Agora eu te pergunto, eu vou fazer 80 anos, por que não eu que vou embora?
Ah, isso aí, olha, o tempo de vida de cada um vai de acordo com o desenvolvimento de cada um. Porque, por exemplo, quanto mais idade uma pessoa tiver, mais gente ela vai ver desencarnar antes dela. Isso é da vida, isso é normal. Vai ver gente com a idade dela, gente muito nova, isto é normal. Uma boa parte dos meus amigos, eu tenho 63 anos, já passou para o lado de lá, e isto é normal. Agora, se você está há 80 anos encarnado e você não foi para o lado de lá, é porque você tem algo a aprender do lado de cá. Então, preserva a qualidade da tua consciência, aproveita o tempo que você está aqui, desenvolve o melhor que você puder e entenda, quem está encarnado um dia desencarna. Isso é do jogo, muita gente vai embora antes da gente. Estuda a parte espiritual para você ter qualidade de consciência para lidar melhor com essas perdas. E eu não estou dizendo que é fácil. E outra, há uma tendência natural, à medida que a pessoa vai envelhecendo na matéria, parte do grupo dela vai embora antes e ela tende a ficar muito sozinha muitas vezes, né? Isso também é do jogo, então desenvolva coisas dentro de você que te dê prazer de ficar vivo até o último dia que o Eterno leve você de volta para casa. Você pode ir de qualquer coisa, eu também. E é assim, ainda bem que a gente está estudando a parte espiritual, isso dá um pouco de consciência para lidar com essas situações. Ok?
Muito obrigado, meu
amigo. Vai em frente, aproveita o tempo que você tiver aí, melhora o que você puder e toca a bola, viu?
Falou, amigo. Muito obrigado.
Legal. Vamos lá. E aí, voltando aqui ao lance da plasmagem, é uma coisa que eu conto muito em palestras e cursos, mas eu não contei aqui ainda. Imaginemos, o Pedro já é um avô. Então, o Pedro está com o netinho, ou netinha dele. Os pais, que são filhos do Pedro, viajaram. E aí o Pedro está tomando conta do netinho ou da netinha num final de semana, e o netinho ou netinha está muito gripado. E aí o Pedro coloca a criança para dormir, muito gripada, dá medicação e vai dormir no outro quarto. Mais alguém aí, Pedro? Então deixa eu responder a pergunta, já volto nesse tema. Quem está falando?
Ana Lúcia.
Oi, Ana Lúcia, você fala de onde?
Jundiaí.
Jundiaí, olha, eu vou dar uma palestra aí no dia 27 aí de novembro, sem ser a quarta que vem, a outra. Uma palestra aberta aí, acho que sob mãos de luz e chakras, se eu não me engano, né? Aí vou estar por aí novamente. Alguma pergunta?
Então, eu tô como esse senhor que falou há pouco. Eu perdi a minha mãe, eu não consigo me conformar. Eu tô muito mal. Eu queria minha mãe, eu queria ir com ela.
Não, nada a ver. Se você ficou, você tem algo a aprender. Entenda isso, a dor da perda é natural. Mas se você ficou, você tem algo a aprender. Meu pai e minha mãe também estão desencarnados. A tendência normal é essa. Então, toca a bola. É, não fica assim não, porque você não resolve tua perda e não traz tua mãe de volta. Fica na terra, trabalha o que você tiver que trabalhar, aprende o que tiver que aprender e toca a bola. Ela está seguindo a vida do lado de lá. E o que eu estou falando para você não é doutrinação não. É o meu jeito natural de ser, mexendo com a parte espiritual. A pessoa está viva lá, fica viva do lado de cá e trabalha, melhora. Sua mãe olhando você mal não vai ficar contente. Então melhora por você, por ela, toca a bola, a vida segue.
Ela deixou muita saudade, uma solidão que dói muito.
Não, vai trabalhando. Se você ficou e ela foi, você tem algo a aprender, se não teria ido embora também. Toca a tua vida para frente e melhora o que você puder. Não há outra alternativa. A outra alternativa é ficar mal e desperdiçar a vida. Então, aproveita que você está por aí, faz alguma coisa legal, aprofunda algum estudo espiritual na área que você gostar e busca valores melhores para você superar essa perda e tocar a bola. Vai devagarzinho, com o tempo. Vai melhorando, isso vai passar, você vai se sentir melhor. Tá bom?
Eu queria que você me falasse agora daqueles... Eles Vivem, o livro.
Ah, sim, sim. O livro é o Falando de Vida Após a Morte, da editora Luz da Serra, da onde eu li aquele texto aqui. Você encontra em qualquer livraria grande. Eu, inclusive, publiquei o livro para tentar ajudar pessoas que perderam alguém. Dá uma olhadinha, Falando de Vida Após a Morte, editora Luz da Serra, vai te ajudar a superar isso aí. E outra, em nenhum instante vai tirar a saudade, nada disso. Isso aí tem que existir, mas o entendimento teu vai melhorando. E aí as coisas acabam funcionando melhor para você, tá bom?
Tá bom, muito obrigada.
Então tá, um abraço, viu? Até mais.
Oh, obrigada.
Pedro, mais alguém? Mais? Tá, a gente responde mais uma. Vamos lá. Quem tá falando?
Oi, Wagner. Bom dia, Johnny, tudo bem?
Johnny, você está em que lugar?
Eu estou no Rio de Janeiro, Catumbi.
Ô, rapaz, aí só eu vou ao Rio de Janeiro aí quase todo... Esse ano já fiz palestras no Rio 4 vezes, aí em dezembro eu vou de novo.
Eu tentei 2 vezes, aí eu não, já estava lotado.
Lota rápido.
é verdade.
Vamos lá.
É, Wagner, é o seguinte, eu saio do corpo quando eu vou dormir, né, tem aquela paralisia, e eu consigo sair facilmente, né? Só que sempre é à noite. Assim, se eu dormir à tarde e tiver a paralisia à tarde, quando eu saio do corpo, tá escuro, tá noite.
Sim, sim. Vamos lá. É o seguinte, isso é um condicionamento, acontece com muita gente. Tá? Na verdade, não precisa luminosidade para você perceber algo fora do corpo, porque quem precisa da reflexão da luz nos objetos são os olhos físicos. Então, desde que você está fora do corpo, os olhos do corpo estão fechados. A questão de dia ou noite não existe. Porém, há uma outra condição que acontece. Se você está durante a noite, é o momento que você se permite mais horas de sono, né, de relaxamento, ao sair do corpo, há uma tendência natural da tua própria mente reconhecer que aquilo é uma condição normal durante o sono. Quando você tira um sono de tarde, a tua mente fica alerta de que não dá para dormir muitas horas, é só um pouquinho. Então, na hora que você sai, pelo cordão de prata, passam as energias do corpo humano e envolve o corpo astral e travam o chakra frontal do corpo astral, não permitindo a visão real das coisas. Parece que está tudo escuro, tem gente que sai do corpo e não enxerga nada e a pessoa fica assim, eu tenho que abrir os olhos, e na verdade não é isso, é o chakra frontal do corpo astral que está travado. Então o que, que você deve fazer? Quando você sair de tarde, estende as tuas mãos extrafísicas para frente, dá um passe, ou projeta a luz pela testa, você vai ver que na mesma hora clareia tudo normalmente, cara. Isso acontece com muita gente.
É porque eu saio assim, como se eu ando pelo prédio, né, onde eu moro, né? E é sempre de noite, assim, é sempre... E outra coisa também, dizer como é que eu descobri, né, como sair do corpo, né? No meu caso foi totalmente diferente do que você até comenta, né? Você comenta que tem que relaxar, né? O que que aconteceu? Teve um dia que eu fiquei com tanto medo que eu pensei assim, eu vou enfrentar esse medo até o fim. E eu fui deixando o medo vir forte, 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 e depois veio um chiado tão forte, assim, foi aumentando esse chiado, e daqui a pouco eu senti eu sair do corpo e ficou tudo numa paz, né?
É, isso aí é o seguinte, você estava com medo natural diante de uma sensação desconhecida. Quando você permitiu, falou, deixa o medo vir, isso já é um relaxamento, porque na hora do medo a pessoa tende a reagir, e reagindo a adrenalina dispara. Quando você falou, deixa esse medo vir, deixa eu ver o que é ele, você acabou relaxando. É incrível isso, você acabou tendo um chiado dentro da cabeça, que é um dos temas que eu tinha até separado aqui para falar no próximo programa de quinta ou de domingo, eu falo nisso. É um chiado, que é uma vibração dentro da cabeça que antecede muitas vezes as saídas do corpo. É chamada de ruído intracraniano. No próximo programa, provavelmente o de quinta à noite, eu vou estar falando um pouquinho desse chiado e dos ruídos intracranianos. Está perfeito o teu relato, viu, Johnny?
Uhum. E aí, só para terminar aqui, agora eu saio com frequência, né? Depois disso, né? Eu saio, quando acontece essa paralisia, eu relaxo, aí eu já não tenho mais medo, né? Eu relaxo e saio tranquilamente.
Ah, que legal, viu? Que vai, estuda isso mais, Johnny, aprofunda mais, porque como você já está tendo essas condições mais fáceis, desenvolve mais, cara, vai te ajudar pra caramba. E aí, quando eu tiver aí no Rio em alguma palestra, que se aparecer, fala comigo lá, tá? Então, Pedro, estamos em cima do horário, né? Johnny, obrigado por você ter ligado. Gente, a história aqui do Pedro com o netinho, né? Vai ficar para o próximo programa na quinta-feira. E no domingo que vem, estará comigo aqui o meu amigo Ragu, que esteve no programa, tá, uns 3 meses aí antes, falando de mantras. E ele estará em São Paulo, eu convidei ele para vir no programa de novo. Então, na quinta, eu vou estar falando de ruídos intracranianos. E no domingo, o Ragu vai estar aqui e vamos falar de mantras e expandir um pouquinho o conhecimento com ele. Pedrão, obrigado aí pelo apoio técnico. Hoje, agora, né, quinta-feira, estará aqui o Tomás. Ainda bem que você não adiantou o relógio, não pegou a técnica dele, né? Então tá bom. Pessoal, obrigado por vocês estarem ouvindo, assistindo o programa também aí no YouTube, quem está ouvindo pela rádio. Um abraço.